Aqui fala Sérgio Santana. Eu vou ler o conto A Mulher Cobra, incluído no meu livro A Senhorita Simpson. A Mulher Cobra. Talvez eu tenha resolvido entrar porque estava morrendo de frio. Viera na garupa de uma motocicleta de Düsseldorf até Bruxelas. Quando começou a chover, nos protegemos debaixo de uma árvore. Caiu um raio sobre a árvore e nos pusemos imediatamente a caminho. Parávamos aqui e ali para tomarmos um conhaque. Também jogávamos partidas nas pinball machines. O motociclista ganhava sempre, era um viciado. No entroncamento, ele hesitou se tomava o rumo de Paris ou de Bruxelas. Viemos para Bruxelas. Ou talvez eu tenha entrado porque me sentia solitário. Motociclista seguir o seu caminho, se é que tinha um. Perguntou que dia era hoje, olhou o relógio e resmungou qualquer coisa sobre Amsterdã. Durante a viagem, mal havíamos trocado algumas palavras. Eu me sentia tão solitário quanto deveria sentir-se, por exemplo, uma mulher cobra. Numa fuá, estendendo-se por toda uma avenida, ouvia-se uma dessas músicas de carrossel. Existe alguém que não se comove nostalgicamente com essas músicas de carrossel? Sim, existia. O homem de cartola que, sobre uma espécie de púlpito, dominava a entrada para a tenda da mulher cobra. Sua voz era neutra e monocórdia, como as desses bonecos mecânicos que se veem nos parques de diversões. Mesmo anunciando uma atração internacional, a mulher cobra, uma das sete maravilhas do mundo, etc., etc., o homem da cartola parecia um desses manequins de plástico inexpressivos que eu já vi em lojas de ternos vagabundos no interior do Brasil. Não, pensando bem, havia em seu rosto um desamparo cavernoso, olheiras e vincos que os manequins não costumam ostentar. O homem é o animal mais desgraçado e provocador de desgraças sobre a face da terra e outras faces porventura existentes. Só existem duas coisas grandiosas saídas do ser humano: a música e a imaginação, a capacidade de criar realidades que não são, mas se tornam reais. Aquela tenda de Mafuá, composta de paisagens e cores impossíveis, que não existem na natureza, cores de rock dreams, era um exemplo disso. Dependuradas nas vigas, esferas espelhadas como bolas de cristal giravam sobre si mesmas, refletindo nossos rostos alongados de ratazanas, e a cidade de Bruxelas rodando como se fosse ela própria, múltiplos carrosséis. Nos tabiques pintados, sereias ofídicas com lindos seios enovelavam-se em oásis paradisíacos onde capetas camuflavam-se na vegetação. Ao longe, no fim do deserto, construções arquitetônicas da civilização ocidental. Não, não se trata de surrealismo, essa bobagem que pelo menos os franceses tiveram de justificar em manifestos verborrágicos e que depois descambou para uma culpa arrependida na política. Não, tratava-se ali de algo aquém da arte. Olhei para os lados. No carrossel de verdade, os cavalos subiam e desciam em seu percurso circular, embora ninguém montasse neles. A chuva já passara, mas gotas ainda respingavam dos cavalos e cada gota era uma luz. Mas se olhei para os lados, é porque tive vergonha de que alguém me visse entrando para assistir à atuação da mulher cobra, como se eu pudesse ter algum conhecido em Bruxelas. Entrei. Lá dentro só havia uma dúzia de caipiras, alguns deles falando flamengo, essa língua que teima em não desaparecer. Um deles dava o braço a uma mulher gordíssima, com três dentes de ouro, como se fizesse parte da decoração. Praguejaram todos quando viram entrar no palco, não a mulher cobra, mas o indiano. Vaias! E dizer que essa gente morava algumas horas de Paris, Roma, Viena. Os homens são desprezíveis e feios e se reproduzem como coelhos. Mais vaias! De fato, não havia no espetáculo qualquer preocupação com a verossimilhança. O indiano era o mesmo homem da cartola, que apenas a substituiu, sob os olhares de todos, por um turbante. Mas havia dignidade nele, como se houvesse fumado ópio, essa outra forma de fabricar realidades, ou pelo menos de contatar algumas que não são aparentes. Sentou-se com as pernas entrelaçadas e olhou para nós com um olhar de superioridade, ou seria afastamento, que eu só vira antes em Thelonious Monk, ao piano, diante de turistas tagarelas no Village Vanguard. O show era simples, naïf. O indiano tocava flauta e a mulher cobra, dançando em espirais ascendentes, surgia de um alçapão. As vaias se transformaram em urros lúbricos e depois em silêncio. A mulher cobra estava nua, porém o corpo tatuado, onde predominava o verde em vários tons, não deixava brechas para o obsceno. Mas onde a mulher cobra era verdadeiramente uma cobra, eram seus olhos que emitiam chispas. Era o mesmo olhar que eu vira na janelinha da bilheteria e um arrepio gelado percorreu a minha espinha, comunicando-se com os arrepios gelados nas espinhas de todos os outros espectadores. Talvez eu tenha resolvido entrar em busca dessa emoção, quem sabe. Fomos informados à porta, através do megafone, de que, mediante módica quantia, se poderia desfrutar de uma hora de amor com a mulher cobra depois do espetáculo. Agora, quem teria coragem de? A menos que se fosse um profissional como um indiano ou alguém como, vá lá, eu, se é que este pronome faz aqui algum sentido. O indiano parecia um ser inexistente que já não estava ali. Algo assim como uma alma que abandonou o corpo, ou vice-versa, um corpo que foi abandonado por sua alma. Ou ainda, se me permitem, como uma narrativa que já houvesse chegado ao desfecho, mas ainda guardasse o desenrolar dos acontecimentos que levariam a esse desfecho. Talvez eu tenha vindo por esse desfecho, quem sabe. Também eu me sinto inexistente e preciso sair à cata de minhas histórias, libertando-me das sensações informes que se debatem dentro de mim. É horrível, em busca de sua forma. Talvez por isso mesmo eu tenha pedido carona a um motociclista, justamente a tempo de estar ali sob uma árvore quando caía um raio sobre ela. Para então retomarmos nosso caminho, bebermos conhaque, jogarmos nas pinball machines, em estabelecimentos de beira de estrada, onde balconistas fingiam não entender francês por orgulho nacional. Existe o Flamengo, independentemente das pessoas que teimam em falá-lo? Quem sabe? Seria isso que se chama de uma potência, uma forma possível, mas não formalizada? Existiria um motociclista, caso eu não estivesse ali à margem do caminho? E por que estaria eu em Düsseldorf, cidade sem atrativos, onde nada tinha a fazer se não sintonizar ao acaso, num quarto de hotel, a Rádio Luxemburgo, no momento em que executavam, musicalmente, quero dizer, os Grateful Dead, à espera de ir para a estrada onde me apanharia um motociclista para que um raio caísse praticamente sobre nossas cabeças numa advertência bíblica de que devíamos seguir até aquele entroncamento onde se poderia hesitar, diante da sinalização rodoviária, entre dois desfechos possíveis e sua forma. Paris ou Bruxelas? Bruxelas, naturalmente, eis que viemos para cá. Mas quem pensa que os desfechos já estão inevitavelmente escritos, talvez se engane. Apenas depois que eles se deram é que nos parecem assim, inevitáveis. Não poderia ser de outro modo, diante das circunstâncias, etc., etc. E muito menos dobram-se eles às nossas intenções, os desfechos e as narrativas que os precedem. A menos que se acredite numa intenção oculta dentro de nós, a qual só nos resta obedecer esse tipo de coisa. Eu pensava em esperar o fim do espetáculo, pagar a módica quantia e fazer amor com a mulher cobra. E, por favor, não me venham com psicanálise, este método que consiste em desvendar os fenômenos e desejos pelo seu lado mais obscuro ou mesmo pelo seu lado contrário. Eu queria fazer amor com a mulher cobra, embora isso me enchesse de medo, apenas para poder contá-lo aos amigos, nem que fosse através de cartas enviadas com selos belgas aos quatro cantos do mundo e principalmente a um canto no Brasil, que é o meu. Confessem, não é para isso que se viaja, para contar aos outros? E eis que nesses quatro cantos, amigos e amigas diversos sairiam por alguns instantes do seu paradoxal egocentrismo para pensar em Sérgio Santana ou mesmo comentarem entre si. Sérgio está lá em Bruxelas e transou com uma mulher cobra. Ora, vejam só, uma mulher cobra. Isso faria de mim, para eles e talvez até para eu próprio, uma pessoa existente, pelo menos enquanto durasse o assombro provocado. E desconfie que não apenas eu, mas todos nós, nos sentimos inexistentes. Por isso é que é paradoxal o egocentrismo, no que Galileu estava certo, se é que entendem a relação. Então fabricamos acontecimentos e histórias para podermos narrá-los uns aos outros, convencendo-nos reciprocamente de que existimos. E é assim que produzimos cada vez mais karma e acontecimentos, fazendo rodar a história maior da espécie, que talvez já devesse estar extinta, sem nenhum prejuízo para todas as outras espécies, diga-se de passagem. O estilo das cartas, com ligeiras variações, seria mais ou menos esse. Os olhos dela, a mulher cobra, enquanto dançava uma dança pseudo-oriental, sem a menor preocupação de torná-la convincente, afinal a audiência não merecia, emitiam chispas do ódio ancestral de sua espécie por todos os homens. Um ódio direcionado, sobretudo, para aquele que a escravizava com nada mais, nada menos que música. Quanto a isso, tudo certo. Tirando a retórica, era mais ou menos o que acontecia. Só que, num determinado momento, eis que o desfecho chega subitamente, como na morte de Yvonne em Under the Volcano, o indiano se desconcentrou da mulher e da flauta, seu trabalho, enfim, e seu olhar se cruzou com o meu. E desta vez não se percebia nele tédio ou afastamento, mas uma verdadeira curiosidade, como se ele detectasse, perplexo em meu olhar, o testemunho decisivo que aguardava, não para o seu desenlace, que há muito já parecia ter se consumado, mas para o desenrolar da historieta que antecedia tal desenlace. Grave erro da sua parte, diríamos, pois não se pode vacilar com as cobras. Não fosse o fato de talvez aguardar ele, ansiosamente, tal desfecho, libertando-o do seu pesado karma. Esses indianos são foda, com todas aquelas ciências e religiões milenares, como se tivessem assistido pessoalmente à criação do universo. Mas uma coisa é antecipar a morte, outra é ser apanhado por ela. Ele vacilou apenas por um segundo, que em palavras demora um tempão, mas o bastante para que também a música vacilasse, deixando de fluir em seu ritmo molemente dengoso e permitindo que a cobra que havia na mulher se libertasse para dar seu bote mortífero que o pegou de surpresa, vimos em seus olhos. Engano-se mais uma vez aqueles que pensam que a mulher cobra ferrou seu senhor e amante com uma picada venenosa. Isso seria realismo mágico, essa outra bobagem, só que agora latino-americana, mas que se espalhou pelo mundo como uma especiaria exótica, bastante ajudada, diga-se de passagem, por lobbies literários. Pois como pode uma mulher tatuada de cobra dar uma picada letal? A menos que tivesse costurado pacientemente uma bolsinha de veneno em seus dentes, o que provavelmente causaria também a sua própria morte. E o que vimos foi ela desaparecer sinuosamente no alçapão, satisfeita da vida, não sem antes bambolear lascivamente para nós a linguinha, para perder-se nas ruas de Bruxelas e outras ruas, onde com certeza ganharia vida como prostituta. E tão confusa devia ser a sua identidade, até para ela própria, que a polícia dificilmente conseguiria pôr-lhe as mãos. E afinal, de quem se trataria também aquele indiano que ela atacou com um bote rapidíssimo? De serpente, sim, mas com um punhalzinho embainhado num dos orifícios do corpo e que devia ocultar-se ali há tempos, à espera da oportunidade exata. A daquela noite em que eu estava ali para descrever esta cena, que agora é abandonada por caipiras flamengos esbaforidos, apesar de ainda hesitantes quanto ao dever de aplaudir ou não. Esse tipo de gente forasteira não gosta de envolver-se nem como testemunha em ocorrências com possíveis desdobramentos legais. Só dá amolação. Saíram rapidamente de cena, porém com a certeza de que o espetáculo valera a módica quantia que pagaram. Que impressão perfeita de realidade. Quanto a mim, também teria os meus motivos para tirar o time. Sou um estrangeiro em Bruxelas ou mesmo em qualquer parte. Porém, como sabem, ser testemunha é para mim uma questão de sobrevivência. Esta coisa que me fascina nos acontecimentos, fazendo com que eu, narrando-os, possa sentir-me existente ao menos por algumas horas, antes que novas formas informes voltem a debater-se dentro de mim. É horrível. Por isso, quanto conto uma história, vou até o fim. Curvei-me sobre o indiano que me dirigia débeis sinais. Impressionante como o cérebro humano é veloz em suas concatenações. Impressionante. Grateful Dead significa mortos agradecidos em inglês. E esses bravos rapazes, em suas apresentações, reproduziam em seus trajes algumas características daqueles bandos que, na Califórnia, se autodenominam Hells Angels e são motociclistas. Sacaram todas as relações? Agarrando pela camisa, o indiano suspendeu-se o suficiente para que eu pudesse sentir o breve aroma de incenso em sua respiração. E antes que essa respiração cessasse de todo, comunicou-me ele que ia dizer suas últimas palavras.